Olá, caros ouvintes, bem-vindo a mais um Cabarecast. Cabarecast. Meu nome é Lucas Borsoi. Eu não entendo porque todo texto de stand-up comedy começa com "eu não entendo".
Ah, agora ficou certinho.
Boa. Assim é fácil, né?
Eu sou André Moicano e eu não uso bidê porque eu tenho o maior medo de virar viado com aquele negócio. Sabe? Todo dia,
eu aquela aguinha forte. Eu já ouvi falar essa piada no lugar, cara.
Será?
Eu sou o Codimai e só aprendi a ficar em pé quando tinha um ano e meio de idade por causa de uma circuncisão.
E aí, ouvintes de todo Belém, que sabe do Brasil e por que não do mundo, né?
Do
Estamos
mundo?
Aqui na internet.
E Japão?
Não, Japão tremeu. Eu sou o Osmar Júlio, do grupo Em Pé na Rede, e eu só sou engraçado se me pagam.
Exatamente.
Então está aqui seu cachê.
15 conto.
É uma coisa profissional, sabe? Capitalista.
É, não, tem que ser. O mundo é assim. A gente tem o Cabarecast hoje é pra ganhar dinheiro também, pô.
Claro, estão ganhando quanto, mais ou menos?
Porra nenhuma até agora, né?
Eu ganhei um bônus a sair uma vez.
É, verdade.
Eu acho que valeu todos os programas.
É.
Já pago a temporada inteira já.
Bônus a sair e um chute na cabeça.
Opa!
Um cuspe na cara, um tapa. E um cigarro a menos.
Maravilha. Olha, o Osmar já se apresentou aqui. Faz parte do stand-up, o primeiro stand-up.
O primeiro grupo
de stand-up do norte.
Do norte do país. E você pode incluir o Maranhão também. Teve stand-up lá.
Mas olha que coincidência, o Cabarecast é o primeiro podcast do norte do Brasil.
Nossa.
Ah, porque vocês não sabem.
Quer tirar a moral? Eu pesquisei no Google.
Mentira, tua.
Claro.
E eu faço parte do primeiro grupo de improviso do Norte.
Que só fez um show.
Mas fez. Faltou luz.
Você tem que entender que o papo todo é título. Nós temos o título. Se agora vamos manter uma continuidade, não sabemos.
A gente não fala que é o melhor, a gente fala que é o primeiro.
Exatamente.
Pera aí,
somos,
também.
Somos humildes.
É o primeiro.
Olha, daqui a pouco vamos entrevistar ele, essa figura ilustre.
Lindo.
Osmar Júlio. Mas primeiro vamos aos nossos recadinhos e e-mails.
Hora do e-mail.
Vamos ao nosso primeiro e-mail aqui, da Ana Paula Silva. Ela dá uma sugestão de pauta. Lembra que a gente pediu?
Ana Paula Silva?
Ana Paula Silva. Conheço. Você conhece?
Já fiquei com ela já.
Sacanagem,
não fiquei não. Ana Paula Freitas.
Facebook na cabeça agora. Bora ver quem é a Ana Paula.
Meu Deus do céu. Pois é, ela manda.
Prossiga.
A gente pediu no episódio passado uma sugestão de pauta. A gente falou que tava acabando algumas ideias e tal. Mas é mentira, temos ideias pra caramba.
Infinitas, infinitas. Tá lá no jornal, preto no branco.
Exato. Aí vamos ler aqui um e-mail da Ana Paula. Olá, eu tive uma ideia para o programa de vocês. Eu adoro comédia, adoro rir. Então o programa de vocês tem que ser mais divulgado. E pensando nisso, eu tive a ideia de vocês procurarem o dono ou a dona, ela não sabe quem é, do Amazon Beer e fazer uma gravação ao vivo com eles. Seria ótimo. Pedir um espaço e tal. Se vocês forem fazer, me avise que eu quero assistir lá ao vivo.
Essa doida, né? Só quer beber, cara.
Eu
ela só tá afim de encher a cara.
Eu acho que ela tá afim
de... Mas por mim também, eu tô afim de encher a cara também. Eu não tomei bom nessa aí, tomar uma cervejinha.
É, não
ia ser mal, né?
É uma sugestão boa de pauta, porque eles lançaram, né, aquelas long necks agora, né?
Pescoço longo, a tradução de
pescoço final. Longo, né? Então acho que rola mesmo, cara. Tá aí uma sugestão legal, quem sabe a gente consegue o contato aí, Ana Paula.
É uma boa, a gente vai lá e toma aquele pescotapa lá no Amazon Beer. Vamos lá.
Sabe de onde surgiu o long necks?
Não, explica aí, Moicano.
É porque
da cultura americana que tu é.
Não,
tão...
é na África.
Fala um pouco da cultura africana, que eu sei que tu tem tanto em comum.
É porque é o seguinte, como se fossem os reis, né? Os xamãs
os
e
faraós,
tal da África. Mano. Não, da África, faraó no Egito.
Sim,
Egito. Apesar do Egito ser na África, pelo que eu lembro do War. O Egito? Não, no War fica na África.
No mundo também.
No...
Não, não, é. Não, é na África, tá louco?
E o que, que o mundo faz? O que, que o mundo faz?
O mundo? O mundo,
o mundo fica rodando! Rodando!
Prossiga, prossiga.
Fala. Assim, aí os grandes xamãs, eles tomavam...
Pajés, o nome certo.
Ô, caralho.
Não, o caralho.
Chamavam ele de ô grande caralho. Aí eles tomavam... as bebidas, o hidromel e tal, essas bebidas antigas que eles faziam... Ah, vai tomar no cu, porra.
Olha, esse programa com o Osmar vai ser, eu acho que vai ser um pouco, né, pentelhante.
Pentelhante.
Vamos aqui,
Não, 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 deixa ele continuar.
Vai continuar.
Agora procura no Google, vai tomar no olho. O Wikipedia anda pra siga.
Vamos lá, então, ao segundo e-mail, que fala sobre o episódio do festivais, né, Brasil, na rota dos festivais, né, que a gente falou sobre Rock in Rio, SWU. Gabriel Caldas, aí ele fala, aqui de novo pra comentar sobre o episódio passado, que foi muito bom. Concordo plenamente com todas as tirações de onda com vocês lá, com as bandas toscas que vão parar nesses festivais, né? Mas tem uma coisa que não tem como não comentar. A pronúncia dos nomes das bandas foi uma piada à parte. Realmente, até porque tinha bandas que eu nem sabia ali que estavam no festival e eu li na hora, né? E aí ele fala de mim aqui, o sacana. Bossoy parecia que ia chamar o Raul quando foi falar Broken Social Scene.
Aí, André passou uns anos nos Estados Unidos, 8 anos, não foi, André?
Foi, de 2001 a 2009.
Beleza. Então, fala um pouco como seria a pronúncia correta dessa banda.
Deixa-me ler.
Chega aqui perto. Nome? Chega mais perto.
Aqui, ó. É Broken Social Scene.
Ah, perfeito. Bom.
Broken Social Scene.
Teve um sotaque, né? Teve
quase ele quebra o teu dente,
é
né?
Porque eu morei no Texas. Aí no Texas a gente fala assim.
Ah, entendi.
E aí, olha, ele continua aqui, que ele fala aqui, olha. Então, tem uma sugestão pra vocês de parceria. Que tal fazer um episódio e tentar pegar um patrocínio do curso de idioma Aslan?
Cadê ela no Aslan? Cadê ela no Aslan? 6 meses.
Vai ser foda, porque aí a gente vai ter que fazer um episódio todo em inglês.
Vai ser tenso, né? Vai ser tenso.
Holy shit, motherfucker, holy fuck.
Vai ser Joel Santana, assim, né? I need to talk to you about the new music.
Aí, wait, the broken wait, social.
Broken I want social, to talk.
Social scene, in the night.
E o cara ainda manda um slogan aqui, olha só. Não passe vergonha como nós do Cabaracast. Quando tentar falar nome de bandas que você não conhece, faça o curso Aslan e não seja um analfa burro. Olha aí.
Cara, juntou todos os...
É, isso aí.
Tudo que você precisa pelo menor preço num só lugar.
E ainda fala que você poderia finalizar, Pedro. É isso aí, rapaz.
That's it, man.
O cara escuta, o cara escuta os episódios. Aí ele manda um abraço aqui e um PS pro Bruno. Thor é o melhor filme da Marvel. E o Batman do Tim Burton é melhor do que The Dark Knight. Isso aí eu acho que não, né, cara?
Ele não vê isso não, ele ia comer a porrada
verdade.
Ao vivo.
Então, isso ainda vai dar briga porque saiu agora o Lanterna Verde, tá todo mundo falando mal.
E é ruim mesmo, foi assistir.
É ruim?
Foi assistir. Porque a menina que eu levei pra assistir o filme não quis ficar comigo, eu fiquei puta.
Putz!
Tinha que falar do Lanterna Vermelho, que é o Lanterna que se alimenta de amor.
Não, vocês não acham que... Vocês acham que Lanterna Verde é um herói muito criado pelo filho do dono da Marvel? Tipo assim, foda-se, eu quero fazer um herói que... É, lustre, não. Candelabro, não. Foda-se, Lanterna.
Lanterna.
Que cor? Verde? Qualquer merda. Faz um, o cara usa um anel. Sabe, é um negócio assim muito... Foda-se. Sabe, nada a ver, cara.
Aí eu acho que pior de tudo, quando não tem explicação, é só botar um universo paralelo. Não, ele conseguiu isso pelo... Uma sociedade do universo paralelo. Exatamente.
Aí como é que foi o Super-Homem? Caiu numa nave, né? Então caiu numa nave também, foda-se. Vai imitar.
Merda, cara. Concordo.
Lanterna Verde, daqui a pouco tem o... Sei lá, o celular amarelo. Caras assim. Espelho transparente. O cara pega o objeto, pega uma coisa e tem um super-herói novo aí.
E tem mais um. Esse aqui, na verdade, não foi um e-mail. Foi um recadinho da... Do blog lá, Ponto Zero, que ajuda a gente também nas divulgações aí.
Obrigado, Ponto Zero.
Valeu. É um convite para a primeira reunião de organização do evento Gibi Mais. A data é 1º de setembro, quinta-feira, no Espaço Benedito Nunes.
Amanhã.
É amanhã, né?
Não, ontem. O programa sai na sexta.
O programa sai sexta,
fudeu, né? Pra que eu vou dar esse recado agora?
Bom, gente, quem foi? Foi muito legal. Eu tava lá, foi do caralho. Se divertiu muito, teve umas ondas muito boas.
Pô, muito legal, né?
Eu não posso revelar o que foi, mas quem foi sabe. Quem foi sabe.
Altas gatinhas nerds.
O importante é que o próximo vai ser bem melhor.
É isso, galera. Vamos conversar aqui com o Osmar aí. Mais do que a gente já tá conversando, vamos entrevistar esse cara aqui. E é isso.
Ai, gente.
Osmar Júlio, do grupo Em Pé na Rede, o primeiro grupo de stand-up do norte do Brasil.
E o preferido de Deus.
O preferido de Deus, né? Bom slogan, hoje tá uma maravilhosidade de slogans
aqui. Uma maravilhosidade. A gente tinha combinado de, antes de começar os shows do Em Pé na Rede, a gente se anunciar, né? Bem-vindo ao show do grupo Em Pé na Rede, e sempre tem uma frase diferente, tipo assim, bem-vindo ao show do grupo Em Pé na Rede, o grupo mais bonito da cidade. O grupo com camisas mais frescas. Sei lá.
Descoladas.
Frases diferentes. Uhum. Aí o Vitor começou. E como o Vitor é crente, bem religioso, a primeira frase que ele falou é: Pé na Rede, o grupo favorito de Deus. E daí pra frente, todos os shows ele só usou essa frase. Então, papo de variar, fazer umas coisas diferentes, foda-se.
Porra,
de Deus, é só isso que ele tem.
Ele só quer a passagem dele lá, garantida pro universo divino.
Universo paralelo.
Ele tem que ralar muito ainda.
É, Jesus já nasceu por aqui, tá meio caminho andado já.
É verdade. Osmar, conta aí um pouco como é que é trabalhar no Pé na Rede, no stand-up. Como é que surgiu aí pra te entrar no grupo?
Foi o seguinte, teve um vestibular que a gente rolou. Não, sacanagem. Eu vi o Davi fazendo stand-up um dia. E eu fiquei com muita inveja. Assim, um sentimento ruim mesmo, sabe?
Filho
muita inveja
puta.
No coração. Filho da puta.
Como é que eu não tive essa ideia antes?
Como que eu não sei fazer isso, entendeu? Eu falei, não, se o Davi, que é todo retardado, sabe fazer, por que que eu não vou conseguir, entendeu?
Um retardado consegue, o outro também consegue.
Um retardado consegue, o outro são, sabe, as mesmas qualificações. Eu sou retardado mais novo, então tinha mais possibilidade de crescer nisso. E aí eu achei legal, voltei em casa, escrevi umas ideias, né? Escrevi umas ideias que eu tinha visto na internet. Escrevi umas ideias da internet e algumas poucas ideias minhas e fui fazendo no palco.
Boa.
E depois foi começando a tomar uma forma.
Mas nesse palco aí tu já entrou com o Davi nessa onda?
Ou... Já, no meu primeiro show, meu primeiro stand-up, foi o primeiro stand-up do Vitor e foi o primeiro stand-up do Rominho.
Uhum.
E nesse dia foi o primeiro show do Impera Rede, no outro dia já era o grupo já.
Já era o grupo. Saíram... Foi um barzinho pra...
Foi pro...
Sei lá.
Kibbe House.
Eu vi esse showzinho, viu?
Foi. Foi ruim, né?
Foi horrível.
Eu acho. Mas olha, a sorte que o Em Pé na Rede teve foi porque o período que o Em Pé na Rede era ruim, ninguém assistia. Ninguém sabia o que era.
Entendi,
quando começou
entendi.
Da gente, a gente começou a melhorar.
Já tinha experiência, né? Já tinha recebido...
Dois meses. Mas agora já tá bom?
A gente tá esperando chegar mais gente ainda pra gente poder ficar bom.
Ah, bom.
Agora que o Murilo saiu, o nível caiu muito, entendeu? Aí como que o nível cai, velho? Fica só. A gente vive de imagem, sabe? A galera já vai já sabendo que é bom. Aí qualquer merda que a gente fala, o pessoal gosta.
É verdade.
O Em Pé na Rede se apresentou hoje o quê? Em dois lugares, né?
Dois lugares, fixos,
né? Show semanal.
Semanal no Clube da Piada, que fica.
Já mudou de lugar,
já
de novo.
Já mudou de lugar. É nômade, é um clube nômade. Fica ali na Rui Barbosa, passando a Tiradentes. Galera que tá vindo, por exemplo, galera que tá vindo de São Paulo, desce ali no aeroporto de Valdecante.
É isso.
E pega um táxi pro Clube da Piada. É 9 horas da noite, domingo no Centur.
Às 9 horas da noite
também no Cine Líbero Luchar, aquele cineminha bacana que tem
maroto,
80 lugares.
Climinha de teatro.
Porra, muito perfeito. Qualquer lugar é lugar bom. No Cine Líbero Luchar, a gente gosta muito de lá.
Perfeito.
E lá a gente se apresenta toda semana para sempre. A gente sempre diz isso. A gente sempre diz que a gente tá no lugar pra sempre, um mês depois a gente tá embora.
Já muda também de dia, né?
Eu acho interessante falar semana. Que o Em Pé na Rede, todos os bares que o Em Pé na Rede já se apresentou já faliram.
Eu sei, aquele da Brás, né? Foi um.
A gente começou no Clube da Piada, que depois faliu. Depois a gente foi pro São Mateus, aí ele faliu.
Pô, é verdade.
Depois a gente foi pro Relicário.
Que agora é território, faliu, né?
Né? Aí depois a gente foi pro Garoto da Brás, que um dono matou o outro e depois faliu.
Que gostoso,
é. E o Tiquim, não foram no Tiquim também?
Não, a gente nunca fechou no Tiquim.
Não?
Não.
Mas foi um tiquinzinho, assim,
mas faliu.
Mas faliu.
Acho que é porque fui eu que toquei no tiquim.
Moleque, você assistiu um show lá e faliu.
Olha, mas o Kibbe House tá lá até hoje. Deu sorte pra
você. mas se tu for ver... Tu
vocês Kibbe se apresentaram ou
não? É o Batistão que tá lotado. O Kibbe House, quando a gente ia, ele era lotado. Tipo assim, tinha o Bigas do lado, que nunca tem ninguém, mas...
Mas só funciona em grupo, né? Não vai acontecer nada na minha casa aqui hoje. Não, 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 não vai foder nada, vai quebrar, vai cair, que nem o prédio da Real, não.
Só que a gente cobra ingresso, só que a gente...
Que bom, minha casa está salva, então, graças a Deus.
O Bigas nunca tem ninguém, o Kibbe House era lotado e o Batistão mais ou menos. Tu vai hoje em dia, não tem ninguém no Kibbe. O Batistão lotado, abarrotado, esse cara dá muita pena. tipo, dá umas 3h30 da manhã, assim, Batistão, tu não consegue sentar. A galera espera em pé no Batistão e não come no Kiwi House do lado, vazio.
É verdade, isso aí já é uma cocotagem, acho. Já.
Coisa de moda de Belém,
né? Exato. Eu queria saber do Osmar uma teoria que ele inventou do escorpião, cara. Que parada foi essa?
Cara, é o seguinte, eu tava porque eu fico pensando umas merdas, sabe, lá em casa.
Sério?
Sério. E eu tava conversando com o Davi sobre isso. O Davi me falou, o Davi é do Impera Rede também, porque não
sim,
sabe.
Sim,
Davi me falou, que ele falou assim, Osmar, a gente, uma outra coisa que eu sempre achei que era, que a gente não consegue, até hoje, saber exatamente até onde a tecnologia das civilizações antigas foram.
Verdade,
a gente sentido. Acha que eles eram uns idiotas, mas aí tu mexe e tem uma porra de cristal perfeita.
Assim. É, tipo os maias.
Aí tu fala, não, eles são idiotas. Aí tu fala, na pirâmide tem umas medições perfeitas de pedras que passam papel uma na outra. Quer dizer, eles podem ser podões, a gente não sabe.
É Machu Picchu. É, só pra você entender melhor.
Então,
estude um pouco antes de vir aqui, sabe?
O que é que ele tá falando certo?
De Machu Picchu.
Sim, eu também incluí Machu Picchu.
Machu Picchu tem um lago Titicaca. E aí está lá a gente tchaca-tica.
Lá do lado. Minha piroca.
Só vai pra trás do muro fazer tchaca-tchaca na buchaca, só.
É verdade. Sabe-se que as baratas, na época dos dinossauros, elas chegavam até um metro. Baratas, elas tinham um metro.
Nossa.
Só que aí com a evolução do mundo e tal, com as dificuldades delas de sobreviver, elas foram reduzindo pro tamanho que a gente conhece hoje, né? Que a gente
as vê malditas, pra se esconderem em qualquer lugar.
A gente vê nos lugares da nossa casa.
Principalmente nos ônibus de Belém.
Exatamente. Principalmente no drive. Sabe o drive da Doca? Tu leva uma, sai de lá com três.
É verdade.
Puta. Beleza. As baratas, elas eram grandes, agora estão pequenas. Então, qual é a minha teoria? A minha teoria é que a população... Sabe-se também que o milho foi criado pelo ser humano. O milho não é da natureza. O milho foi criado pelo ser humano. O milho é uma combinação
que
de cereais que foi feito pelo humano e tal. Então, a minha teoria é que o escorpião foi um animal criado pela população, pelos povos antigos. Porque o escorpião é um animal completamente humano. Porque, presta atenção, se tu fosse fazer uma máquina de guerra, tu não faria nada diferente do escorpião. Porque o escorpião é um bicho que ele tem um exoesqueleto, porrada, completamente resistente. Ele
é
tem
casca.
Duas garras, porradas, que furam. E ainda tem uma cauda que vem de trás e fura e solta veneno. Caralho! Que combinação de armas é essa, velho? Que porra é essa de bicho que é todo armado?
Vitor, já diria que não era coisa de Deus.
Nem um bicho tem tanta arma. Então é uma coisa muito humana. Então, pra mim, o escorpião, ele foi feito por combinações humanas e tal, entendeu?
Laboratório.
Por exemplo, o gato, ele não é uma obra da natureza. O gato foi feito pelo ser humano. O gato é uma miniaturização dos tigres. Os povos egípcios consideravam os gatos deuses porque eles eram uma obra deles. Porque eles queriam ter um tigre em casa, só que era um bicho muito grande, um bicho hostil. Foram fazendo combinações de raças de tigres até dar o gato.
Olha aí, meu. É. Muito doido essa teoria.
Isso com o escorpião podia ser grande pra caralho naquela época.
The ex-animals.
Pra defender?
Pra defender, pra usar como defesa de base, pra usar como defesa em volta da... Porra, não, vou jogar crocodilo. Tá doido, é? Não tem água pra colocar em volta dos castelos, sabe? Que nos contos europeus, era um castelo com um riacho em volta e um crocodilo. Na África não tinha isso, velho. No Oriente Médio também. E na porra da América Central também não. Então o que eles faziam? Cavavam o negócio e jogavam uns bichos filha da puta lá, cara. Jogavam uns escorpiões, aqueles malditos, enormes e tal.
Quanto tempo tu acha que pra rolar essa mutação aí? Foi anos, né? Gerações e gerações. Não sei,
porque assim, e demorou quanto tempo pra criar essa teoria? Em um cago só.
Dois cagos.
E comecei a olhar o azulejo assim, porra, parece um escorpião. Uma diarreiazinha,
meu amigo. Caralho,
onde veio esse bicho?
Não, ele olhou a merda dele, parecia um escorpião a merda dele. Credo.
O cara cagava parado, parecia com escorpião. É um exoesqueleto, duas pistas.
Porque assim, eu também acredito que a vida na Terra, ela foi colocada aqui pelos extraterrestres. Eles chegaram aqui, deixaram a vida, foram embora, voltaram, deram um pouco de tecnologia, foram embora, voltaram, dão um pouco e vão embora.
Eu vou te fazer uma pergunta que não tava na pauta aqui. Qual é o teu segmento religioso? Segmento religioso, eu misturei agora.
Segmento. Que é a quarta religião, é muito
criança, né?
É muito criança, né?
Eu não possuo segmento religioso.
Eu percebi, então.
Osmalioso.
Osmalioso. Tu acredita em OVNIs e tal, né?
Cara, eu acredito.
Você acredita que a verdade está lá fora?
Eu acredito, a verdade está lá fora.
Olha,
é que se eu soubesse. É verdade, eu acredito que a verdade está lá fora e já está implantada no planeta.
É,
já está implantada.
Fico com medo com as teorias de Osmar Júlio, meu amigo.
A gente que não interpretou ainda.
Não, acho que o ser humano foi criado por alienígenas, igual como os escorpiões foram criados pelos humanos.
Acho. Eu acho que a tecnologia de se fazer escorpião foi dada pelos alienígenas.
É, eu quero estar tá vivo pra ver o que, que os escorpiões vão inventar, então, daqui a um tempo.
Essa foi boa.
Maldito.
Ok, vamos falar de stand-up um pouco. Faz uma pergunta aí, Coleman.
É, do stand-up, no caso, pros dois aí, influências do caso, sei lá, Ed Murphy, Richard Pryor, Seinfeld.
Davi Mansur.
Ei, essa cara aqui.
Cara, quem manda a rosca? A minha influência é George Carlin, um cara fodão que morreu em 2008. E ele é o cara que eu mais assisto, o cara que eu mais pago pau, e não vai existir outro ser humano que nem ele, cara. Que ele é foda. Eu tenho livros dele com textos que ele só escrevia, ele não fazia no palco. E são os textos filha da puta, assim, cara. Ele é um cara foda, assim. Ele falava umas teorias de umas ondas que, se eu falar aqui, vai parecer muito idiota.
Uhum.
Porque eu não sei falar do jeito que ele fala e defender a ideia como ele defendia.
Então, a gente tava até falando sobre isso antes, por exemplo, textos, piadas que servem mais pra texto e piadas que servem pra palco e tal. Esse tipo de piada aí, dele, nos livros, eram... Tu acha que dá pra encaixar, não?
Não seria piada. Não seria piada.
Nem piada,
ele,
né?
Escreve uns textos que é pra tu pensar...
Pode crer.
E quando ele erra pro palco, ele coloca umas coisas engraçadas. No livro tem muita coisa engraçada, mas ele defende umas ideias que tu vê que ele não tá tentando ser engraçado.
Gente,
ele tá tentando te convencer de uma ideia, uh-huh, de um jeito que tu pode... Ah, bacana. Mas a ideia dele é...
Ideia séria.
De fuder. É uma onda, tipo assim, eu lembrei agora de um tema que ele tinha, enfim, pode ficar muito ruim, mas ele falava assim, por que quando alguém diz que viu Deus, todo mundo fala, ah, esse cara é um abençoado, ele viu Deus, esse cara, não sei o quê, esse cara é foda. E se eu disser que eu vi um ET, eu sou um louco?
É verdade, né?
Sendo que já existem vídeos de ET, já existe muito mais evidências que ET existe do que Deus, só que o cara que vê o ET, ele é um louco, esse cara, pô, interna esse bicho, ele teve visões. Sabe? Quando tu vê Deus é um milagre. Quando tu vê ET é uma visão.
É uma loucura.
Não, esse cara
é, e a Xuxa louco, que viu gnomos? Ela é o quê?
Isso é foda, porque é uma outra onda, cara.
Isso é maconha, meu amigo. Agora, isso é maconha. Agora
tu calou minha boca. Finalmente,
né? Não, isso ainda vai mais longe. Daí ele articula muito bem as ideias dele mesmo, e ele deve ir um pouco nisso da coisa da igreja. Imagina uma igreja que se chama Universal, já estão preparados pra quando vierem os ETs mesmo.
Já tá com... Né,
igual o concurso Miss Universo, né? Que tem a
terra
que décadas sempre ganha, e né? Sempre a terra ganha, doido. pra mim isso é mentira,
essa,
doido.
Isso é boa, né?
Essa aí
foi boa,
é
boa.
De internet.
De internet, joga assim, não.
De internet.
Osmar, conta dessa parada que rolou aí no Twitter. Piadinhas referentes ao supermercado Nazaré.
Pra quem não sabe, quem não é de Belém, né? Porque, pô, isso aqui é um podcast nacional.
Claro, vamos respeitar, né? Internacional mundial. Também, diga-se de passagem.
Mundial, lá em Moçambique falam português e ouvem, eles ouvem nosso nome.
É. Podcast. Já fizeram uma mixagem de alguns episódios com o Kuduro.
Exato.
Eu me amava.
Não, e vale lembrar também que Nazaré é uma rede de supermercado que...
Nazaré é uma rede de supermercado, além de ser um colégio, além de ser um bairro, além de ser uma rua.
Só que mais do que tudo, vai um pouco nessa tradição daqui de Belém dos supermercados pegarem fogo de repente.
Já tem essa tradição?
Teve líder, né? Não teve?
Não, desde o tempo do Bom Preço. Acontecia de repente assim, tava pegando fogo.
Cara, Bom Preço, lembra que eu tinha o Jumbo?
O Jumbo.
Lá onde é o Yamada Plaza, era o Jumbo. Sim, deixa eu falar, tinha... Pegou fogo, né, o Nazaré.
É, pegou.
Nazaré da Duque. Pegou fogo e era lá perto de casa. Eu pensei assim, porra, pegou fogo o Nazaré. Quando eu morava em prédio, a minha casa já pegou fogo. E quando eu faço compra, eu sempre compro do Nazaré. Então, porra, eu posso fazer piada.
É. Tipo assim. Tu és um cliente, um consumidor, né? Eu sou um cliente, né?
E a minha casa já pegou fogo, entendeu? Então, tipo assim, preto só pode fazer. Só preto pode fazer piada de preto. Eu posso fazer piada com incêndio, minha casa já pegou fogo. Entendeu?
Ah, então tá perdoado.
Entendeu? Então eu tô falando, vou fazer umas piadas aqui. Fazer
então tu piadas, pode fazer piada de viado, piada de.
Posso fazer piada de viado, posso fazer piada de. Aí começou a pegar fogo, aí, porra, eu mandei a piada que todo mundo mandou. Mandei piada que todo mundo mandou. Ah, queima de ofertas do Nazaré da Duque, imperdível. Todo mundo
se mas tu foi o primeirão, só né?
Mandei logo, mandei. Começou a pegar fogo, tava saindo a faísca, eu mandei, assim.
Foi tu que tacou fogo só pra...
eu que mandei o fogo só pra colocar. Mandei muito na hora, tanto é que eu peguei 65 RTs. 65. Pô, se fosse uma piada que todo mundo já tivesse mandado, nem ia pegar nenhum, cara. Eu ia ler, porra, já li isso aqui.
Pô, já li,
né? Eu mandei logo no começo, mas foda-se, é uma piada óbvia.
Não levou
depois eu mandei assim. Eu mandei assim, gente, parece que hoje, pela primeira vez na história, o pão do Nazaré saiu quentinho.
Pega pior, o pão lá é foda.
O pão lá é foda. Primeira vez saiu quentinho. Aí depois eu falei que tinha inaugurado a filial da Bechara Matar.
Exatamente.
Que era uma loja de fogo de artifício que pegou fogo.
Claro.
Aí eu mandei piada. Aí veio uma galera querendo me xingar no Twitter.
Uns não gostaram, né?
Uns não gostaram, só que a maioria me defendeu. Só que o pessoal só se defendeu quando eu comecei a mostrar que tava me sacaneando. Tava me não, você é otário, você isso, piada errada em hora errada. Um monte de merda, eu caguei. Uhum. Aí um cara do Nosso Tom, que é uma banda de pagode daqui, o cara do Nosso Tom veio falar assim pra mim: mas que falta de compaixão, Deus te abençoe. E unfollow pra mim.
Teu mundo caiu, não foi?
Meu mundo caiu. Aí eu respondi assim pra ele: velho, antes de tu falar que eu não tenho compaixão, primeiro deixa de ser pagodeiro.
Deixa acontecer.
Eu não quero pagodeiro, velho. Falando de mim, cara.
Realmente.
A casa pegou fogo já, cara. Eu argumento assim. Porra, a casa pegou fogo. Então eu posso falar.
Posso falar, exatamente.
Falei mesmo.
Não, eu me lembro que teve... O que tu acha dessas coisas, assim, por exemplo? Tem uma notícia meio trágica e... É porque virou modinha fazer piada em qualquer...
Eu não
qualquer
sei.
Tema, em qualquer circunstância.
Assim pra mim, Osmar, se não morreu ninguém, tu pode fazer piada.
Esse é o teu único limite, assim.
Não, eu ia ter feito piada. Eu tava fazendo as piadas sem saber se tinha morrido alguém ou não. Mas assim, vai ficar com menos peso de consciência e tal.
Tá, claro.
Só que você não tava fazendo piada da morte da pessoa, tava fazendo piada do incêndio. Não,
porque, por exemplo, a Amy Winehouse morreu, né? E, porra, choveram piadinhas.
Eu fiz uma, porque se ela fosse cremada, ia durar 3 dias a cerimônia.
Por aí, entendeu?
Ah, Michael Jackson, todo mundo fez piada pra caramba do Michael Jackson.
Do Japão.
Thriller 2, A Missão.
Isso é uma coisa que é muito assim, né? Se um cara muito famoso e muito distante morre, a galera faz piada.
Uhum.
Agora, tipo, a gente, morreu o porteiro do meu prédio. Tu não vai ouvir nenhuma piada sobre a morte do porteiro do prédio.
Tem sentido.
Mas depende de como ele morrer, né?
Mas ninguém vai chorar. Ninguém vai chorar.
É verdade.
Entendeu? Ninguém vai se importar. Como é que o Jackson, só se importa, mas faz piada. Então parece que quanto mais a pessoa é popular, mais coisas são autorizadas a ela.
Entendi. Porque
o que acontece? A piada, ela faz sentido quanto te importa com aquele assunto.
É, claro.
Entendeu? Se eu fizer uma piada de um time de futebol, só quem vai ficar puto é quem torce pro time de futebol. Os outros só vão rir.
Claro.
Que é uma piada.
Entendeu? Como, por exemplo, eu tinha feito nesse UFC, Anderson Silva, agora é do Corinthians, tipo, ele lutando contra aquele japonês é o mais perto que o Corinthians vai chegar do Japão por um bom tempo.
Da Libertadores, né?
É, essa coisa aí.
Exatamente. Só quem fica puto é corintiano.
Palmeirense
vai rir no máximo, assim. Ah, legal. Entendeu? Por quê? Porque não mexe com ele.
Claro.
Se fosse uma piada com o time do Havaí, ele nem ria.
Porra, foda-se. Mas
ninguém ia fazer piada.
É, claro.
Entendeu?
Então, quanto mais popular.
É proporcional ao quanto tu pode fazer piada e quanto se importa.
Claro, o quanto ela conhece o tema abordado.
Ou
né,
seja,
no caso.
É perda de tempo tentar fazer piada com temas que ninguém se importa.
Exatamente.
A não ser que sejam temas muito do cotidiano e tu consiga ativar uma importância desse tema. É um outro ponto de vista, é uma outra análise, é uma outra onda.
Outra onda. Ó, falando em cotidiano, eu fiquei sabendo que é muito normal tu perderes unha.
É, eu tenho essa mania. Eu tenho mania de perder unha. Eu perco unha do pé.
Tá nojenta essa.
Cara, eu tô com a unha preta aqui.
Tá horrível.
É porque é o seguinte, quando eu vou jogar... Porque assim, às vezes eu esqueço de cortar a unha do pé.
Esqueço. Aí vai jogar uma bola...
E vou jogar bola, e às vezes eu sou meio malino no futebol.
Só dá bica. Caras,
e só, não, só
não, não, tu, é o UFC Futebol Clube, porque UFC esse bicho já quebrou, deslocou pé, já...
Já quebrei
torceu
o pé, já quebrei os dois pés jogando bola. Um foi torção, outro foi também. E que eu já fiz... Teve uma vez que eu fui jogar bola e o cara cruzou a bola. Era sempre salão, sempre jogo salão. Porque assim, eu só jogo salão porque campo é grande e quanto maior o tamanho, mais pessoas jogam. Quanto mais pessoas jogam, menos eu jogo. Entendeu?
Ah, faz sentido.
Então o melhor tipo de futebol pra mim, né, é a travinha, que só eu e um brother.
Eu sei, né, que eu vou jogar, vou suar, pô.
Eu
sei
que eu vou jogar, entendeu? Eu tenho que jogar, então eu sou egoísta pra caralho. Então eu jogo salão, porque travinha ninguém gosta de jogar e salão a galera joga, enfim.
É.
E sempre quando eu chuto a bola, eu chuto o pé de alguém, quando a unha tá meio grande... Ela acaba pegando no limite do sapato e ela entra na pele. Quando ela entra, ela fere um pouco o começo da pele e o sangue vai
entrando. Fica pisado, aquele sangue pisado.
Sangue por debaixo da unha, né? Ele vai ficando pretinho e tal. E depois de um tempo, depois de uns 2 meses, começa a crescer uma outra unha embaixo. E essa outra unha vai empurrando a unha antiga pra cima. Aí tem uma hora que tu vai ver, a unha tá toda... solta, assim. Tu tira, ela cai.
Opa!
Aí tem uma olhada nova embaixo já.
Opa, já.
Tem uma olhada nova
embaixo. Sou um X-Men.
É? Eu sou muito Wolverine.
Vamos pedir uma pizza?
Vamos.
Bora, tem. Vamos. Vamos pedir uma pizza. Tem uma pizza interessante que o Osmar pede aí, cara, que eu ouvi falar que é... Ele nunca foi no local da pizza, mas quando ele sente um clima caseiro, até porque ele já atendeu um bebê lá, entendeu? Uma criança atendeu.
Eu quero divulgar a pizza que eu como.
Vamos lá, e a gente vai fazer um teste aqui. Qual a gente vai comer essa pizza.
Mikael.
Pizza, repete aí.
Mikael com K.
Liga aí.
Mikael Lange, a gente vai ligar pra ele já, porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês como é que funciona o Mikael. Eu tenho certeza, quase certeza absoluta, que o Mikael é o cara que atende o telefone, faz a pizza e leva na tua casa. Sério, eu tenho certeza, quase certeza absoluta.
Mikael.
Porque teve uma vez que eu liguei pra ele, era tipo 11h30 da noite, assim. Aí eu liguei, Mikael Lanches. Aí eu, velho, tem como trazer uma pizza aqui? Eu moro aqui na 25, perto da Angostura. Aí, sei, já levei uma pizza aí. Beleza, eu levo. Tipo, eu acho que é ele.
Eu levo.
Aí nesse mesmo dia, depois que eu desliguei o telefone... Passou uns 10 minutos, eu vi que eu tava sem trocado, tinha que ser nota de 50, ele tinha que trazer troco. Aí eu liguei pra lá. Aí atendeu uma criança de 8 anos de idade. Alô, Mikael Lanches? Aí eu falei, oi, eu pedi uma pizza. Aí depois uma mulher mais velha tomou o telefone da criança. Oi, desculpa, Mikael Lanches. Ah, porque eu pedi uma pizza e eu queria troco pra 50. Ela, não tem troco pra 50, meu filho. Cara,
isso é muito lindo. Foi a primeira pizza do dia inteiro. Tipo assim,
11h30 da noite. Eu, não, tá bom, então deixa. E o cara chega com papel de pão, sabe?
Pizza no papel
de pão. A pizza, ela é embalada em papel de pão, não tem aquela caixa.
Caralho.
É um papel de pão.
Quanto é que é?
É tipo, R$19 a pizza grande com refrigerante de 2 litros.
É, mas a entrega...
É boa, entrega, não, tudo
R$19,
R$17, por aí. Vamos ligar.
Vamos ligar. Vamos ver se a criança atende.
Não, é difícil, cara. Tem. Será que eles faliram, cara? A polícia bateu lá. Coloca mais um microfone, só pra garantir. Pô, cara, acho que vai ficar sem pizza, então.
Quem sabe faz ao vivo.
Porra, cara. Vai, Mikael. Que nem aquele papo do Chapolin, né? Vermelhinho, polegar. Eu ficava muito agoniado. Por que eles não falam o mesmo nome, cara? Eu ficava muito puto. Gente, eu queria dizer que não atenderam no Mikael. O telefone de lá é 3236-1603. E eu queria muito que vocês tentassem comprar lá algum outro dia pra vocês verem a experiência incrível que é comer no Mikael Lanche.
Poxa. Vamos lá. Liguem, galera. Liguem.
Ligue. O Mikael é muito bom. É muito bom. É gostosa a pizza. É cheinha e tal. E é bem barato.
Bem barato, vem refrigerante 2 litros ainda.
Mas
vem no papel de pão.
Qual é o refrigerante?
É soberanozão e tal.
Eu me amarro.
Se você der mais 1,50, ele traz uma coca.
É verdade.
Ele para pra comprar no caminho, né?
Ele vai na Zara e compra.
Osmar, uma coisa que eu descobri falando aqui antes contigo é que tu, aquela parte de que tu falas no teu texto de stand-up de cinema e tal, geralmente tu pega, né, o jornal e dá uma folheada assim pra debater, né, sobre
os filmes
que estão em cartaz, sim, e tal.
Eu fazia mais isso no passado, tá? Agora eu tô sem paciência. Eu queria comentar os filmes que estavam no cinema e é o que eu fazia. Eu baixava eles, porque. Caralho, baixava, assistia em casa mesmo. E uns ou outros, uns assistiam, outros eu só via o nome.
Vou fazer um desafio pro Osmar agora. Desafio Cabaré Cash.
todo mundo sabe que nós...
Eu me amarro nesse...
Olha, Osmar, saímos aqui numa matéria no jornal, não vamos falar o nome, né? Mas foi o único jornal que a gente saiu até agora, então é mais que você vai ficar sabendo. E eu queria que você avaliasse aqui...
A matéria, vamos ler essa matéria aqui.
Entendeu?
O nome do caderno é você. Ops, falei. Você. Você fez uma matéria pra vocês aqui... Como uma grande mesa de bar virtual. Que é um slogan muito melhor do que vocês têm, né?
É verdade. É um slogan. Humor e... Cabaré Cash, humor e informação.
Mas pra quem tá em outros lugares do Brasil, esse jornal, ele é diário aqui no Pará.
Como ele todo é jornal é diário.
Diário no Pará, né? Quando é esse jornal? De 23, tem uma semana já.
Já tem uma matéria, já tem uma semana.
Já estão lendo, estão se prendendo uma matéria de uma semana atrás, isso é muito ruim.
Vocês estão se prendendo uma foto de 3 meses atrás que eu vi lá no Centur. Tô novinho ainda.
Aquele cartaz,
sem, né? Cabelo. Divulgando em pé na rede sem cabelo. Olha, muitas pessoas podem não conhecer o termo britânico podcast.
Uhum. É britânico, acho que é americano, né?
Ou o não? Podcast vem da Inglaterra.
Vem?
Vem. Porque o cast, na verdade, também pode ser traduzido como invocação.
Legal.
E o
podcast nada mais é do que...
Pra tomar no olho.
Oh, mas olha como ele erra aqui, ó. Podcast nada mais é que um programa semanal em formato de áudio. Não é um programa semanal, só porque é podcast. É semanal.
Pode ser diário.
E tá aí? Falando o nosso. Eu sou o redator do você. Me defende, você.
Cara, não, tu não, ele tá certo.
Não, eu defendo o que está certo.
Isso tá certo?
Não.
em formato de áudio disponibilizado na internet que pode ser baixado de forma direta. Pode baixar o...
De forma direta?
Pode.
E indireta
pelo iTunes.
Nossa, e quanto é?
É de na faixa, meu amigo.
Aqui em Belém, desde 2008, existe o Cabaré Cast.
2008?
2008,
é.
Existe. Existe.
Tá, me mostra o episódio de 2008.
Eu te mostro daqui a pouco.
Sei. Mentirosão. O programa tem duração de aproximadamente 30 minutos.
Mentira.
Só agora a gente já tem 39.
É pra caralho esse jornal, né? Jader. Mentirosão, Jader. Aí começa, começou com uma brincadeira, querendo colocar a porra da letra da música, né? Tudo com apenas com uma brincadeira e foi crescendo,
foi crescendo, crescendo. Eu só sei que é o tema da gravidez esse aí, mas a música original eu não conheço.
Não tem revolta, não.
Eu só quero que você se encontre.
Sim, tira aí pra caralho. Começou com uma brincadeira onde Lucas se reunia com os amigos. Mentira que você nem são amigo dele. Só interesse.
Sou vizinho de baixo aqui, pô.
Ar-condicionado e tal. Blá 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 blá. Uma bosta, matéria. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to.
Olha aí, eu sei que tu tens aí um arquivo no seu celular propício pra alguns momentos, assim, de sacanagem. Pode falar dessa história?
Eu achei na internet uma
coletânea, né?
Uma coletânea de músicas para fazer sexo. Claro que tem muita gente que não concorda porque acha que tem que fazer sexo com músicas destruidoras e tal, uma coisa porrada.
Não dá.
Sexo destruidor.
Sim, mas às vezes é uma boa música um pouco mais lenta pra começar, eu não sei. Sempre existem músicas pra situações no sexo, certo?
Não sei, eu sou virgem. Então...
Sim, são músicas que tu coloca no meio da onda. E eu acho que seria muito engraçado se a gente usasse essas músicas em outras situações. Uhum. Mas tipo assim, na hora do sexo, a música é essa aqui, ó. Olha, agora começou a ter um clima mais sexual aqui no Cabaré Cast. O André tá tocando os próprios mamilos.
Verdade.
Entendeu, cara? É muito, muito doido, cara.
Imagina essa música, tipo, tu chega numa McDonald's e tu fala assim, quanto é o Big Mac? Ela é R$19. Aí tu... Tem certeza? Caralho, muito boa, cara. O problema é começar a tirar roupa, assim, vai pular em cima de ti.
Tenho certeza.
Deixa eu tentar uma. Chegando na biblioteca. Moça, eu queria saber se tem um livro. É um livro de navegação. Qual é o livro? Anal. O nome do livro. Você, por acaso, teria anal pra mim?
Olha como a voz do cara muda.
É.
O clima muda.
Muda completamente, cara. Isso é mágico, isso é mágico.
Tem como. Tu pode colocar isso no carro também, no teu carro.
E no subtexto...
É, meu irmão. Caralho. É um CD chamado Erotic Lounge. É só música assim, porrada. Às vezes o sexo tá num momento que tu não vai ouvir uma música dessa, né?
Claro.
Mas também se tu estiver prestando atenção na música, porque tu tá fazendo alguma coisa errada.
A gente pode fazer uma promoção, meu pé, na rede, divulgar uns dois ingressos?
Pode,
um?
Com certeza.
Siga o Cabaré Cast e siga o Em Pé na Rede.
Quem mandar o e-mail mais engraçado, quem vai jogar vai ser o Lucas. Quem mandar o comentário mais engraçado pro blog do Pod Cabaré Cast vai ganhar um ingresso pro Em Pé na Rede domingo.
Ah, tem que seguir, pô. A onda é seguir, ganhar novos seguidores.
Vai ganhar novos seguidores?
Novos seguidores, claro.
Então siga.
Então quem tem o Twitter do Cabaré Cast?
Tem.
Claro. Então o Cabaré Cast, o Twitter vai sortear então.
Pronto. Então, siga o Cabaré Cast e siga o Em Pé na Rede. Pra ganhar.
Hoje, sexta-feira, o Cabaré Cast vai sortear à noite. É? Pode ser?
Isso.
À noite, um ingresso pro Em Pé na Rede de domingo no Centur.
Pronto, olha que bonito.
Boa.
E a gente faz muitas promoções do Em Pé na Rede.
Me falaram que
promoções do Em Pé na Rede agora. Foi assim,
pois
dia,
é.
Dia dos pais não pagava. Aí a gente falou, porra, mas tem as mães. A gente não fez a promoção dia das mães. Aí na outra semana a mãe não pagava. Aí uma menina perguntou, sim, como é que eu vou provar que eu sou mãe dela? Sem identidade, porra, idiota.
É, o pessoal do meu trabalho foi pro Em Pé na Rede e tal. Eu até aluguei eles, que eles não conheciam ainda. Aí tem um careca lá que falou que vai rolar uma promoção dos carecas, né?
Já rolou, foi
já
domingo
rolou?
Passado.
Se fudeu, não foi?
Se fudeu. Domingo passado, carecas não pagavam. Aí esse domingo...
Nesse domingo, pois é, vai ser o quê?
Albinos não pagam.
Puta que...
E no domingo que vem, gêmeos não pagam.
Gêmeos não pagam.
Gêmeos não pagam.
Piadinhas pra gêmeos? Vão rolar piadinhas pra gêmeos?
Qual dos dois não paga? O que nasceu primeiro?
Os dois não pagam.
Opa! Caramba. Casa lotada.
Dois ingressos.
Só gêmeos, trigêmeos não.
Porra, a garota me pegou. Não, só gêmeos. Dois gêmeos não pagam, eu tenho que pagar.
Se forem pessoas assim, que nasceram no mesmo dia.
Se forem quadrigêmios, aí beleza. Aí dois faz dois. Aí de forma dupla. Torne sua dupla com seu irmão que nasceu no mesmo dia que você.
E se for um gêmeo menino e um gêmeo menina?
Não pode. Tem que ser univitelino.
É? Olha, essa é a única regra. Pronto.
É a regra. Tem que ser gêmeos univitelinos.
Se forem siameses que nunca foram separados?
Não, siameses não conta nem gênero. A gente conta como uma pessoa só. Tem que pagar meia.
Mas meia dividido por dois. Inteira. Cada um vai pagar um quarto.
É, exatamente. Por aí. Olha, vocês viram aquela menina que é siamesa da outra?
Improvavelmente.
E elas estavam conversando sobre, quando ela tá com o namorado dela, eu coloco uma música e finge que eu não tô ouvindo.
Nossa.
Balançando enquanto eles estão juntos. Cara, que doente isso,
mas
cara.
Mas ela fudendo?
Fudendo?
É, doido.
Melhor ela sente prazer, a outra sente
não
prazer?
Não sente, mas tipo assim, ela fica se mexendo e tal.
Numa outra época, tinha...
A xereca é da outra. Aí ela coloca um fone.
Ela não tem xereca?
Não, tem. Outra tem, só que elas são ligadas tipo pela coluna.
Sim, sim.
Uma parte da coluna, ou por uma parte da cabeça, ou pelo ombro. Tem uma que estavam ligadas pelo ombro, não tinha como ser, porque tinha uma vértebra.
Tava. Existe cara tarado por pessoas assim, cara?
Cara, tem pra tudo. Ei, tem no YouTube, eu já vi o YouTube do filme pornô com o siamesa. Ela colocava um fone, olha isso.
Um
tu colocar um fone, porque teu irmão tá comendo uma doida, tu tá balançando assim.
É.
Pô, não fosse por ter uma câmera
isso,
lá.
Cara.
Melhor fazer uma homenagem logo, né?
Já tá. Mas já é.
Mas outra não tá ligada.
Não,
outra não tá lá.
O corpo mexeu, tá na homenagem.
Ela tá lá com um fone de ouvido ouvindo o Cabaré Cast numa boa.
Cara, Osmar Júlio de Pé na Rede, mais alguma pergunta?
Eu queria fazer um bate-bola. Bate a tua bola aqui na mesa.
Eu queria fazer um...
Bate-bola.
Queria um bate-bola. Um desejo.
Pizza.
Do Mikael.
Um sabor.
Pepperoni.
Uma loucura.
Terraço.
Cabelos.
Na cara.
Mamilos.
No molar.
Terraço.
No mamilo.
Tapete.
Persa.
Maçã.
Verde.
Helicóptero.
Alto.
Pirulito de coração.
Chupada.
Hermafrodita.
Sempre.
Pensei que ele ia dizer o melhor dos dois mundos.
O melhor são os dois mundos.
Vamos encerrando aqui com Osmar Júlio do Em Pé na Rede. Mais alguma pergunta? Selou?
Mais uma pergunta? Tô na agulha.
Quanto é que tu calça?
Calço 30, às vezes, Havaiana ou... Porque a Havaiana é um pouquinho maior, a Havaiana é 42.
Tênis.
E tênis é 41.
Pra 41?
Pra quê, 41.
Compra 42, que essas tuas unhas estão se fudendo com 41 aí.
Tem que cortar a unha, velho.
Ai, galera. Osmar Júlio do Em Pé na Rede, obrigado, Osmar, pela sua presença.
Ah, valeu. De nada. Eu queria agradecer muito o convite, sabe? Eu queria dizer que...
quer mandar um beijo pra alguém?
Pra minha mãe... Um beijo pros meus amigos do Em Pé na Rede, o Murilo, o Rominho e o Vitor. E dizer que hoje, sexta-feira, tem um show do Em Pé na Rede em Macapá.
Ouvindo
em Macapá.
Fancy.
Então, que horas, se você estiver ouvindo às 9 horas da noite, corre pro Teatro das Macabeiras, que a gente tá começando um show lá.
Temos muitos ouvintes em Macapá, por sinal.
Temos. Três, né? Metade da cidade.
Por aí.
Começa as boas cidades logo.
Deixa agora. Ir, né?
Beleza, Osmar. Obrigadão pela presença. E até o próximo episódio, galera.
Yes, espero essa poder voltar sempre.
Dicas sonoras com Osmar Júlio do Em Pé na Rede. Ah, show de bola, hein?
Minhas armas aí.
Muito bom, muito
bom. Sou ruim de papo, mas sou bom de música.